ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Eu não consigo não passar um fio na minha cabeça quando nós cantamos esse louvor. Essa é a música do meu infarto. Alguns já sabem, já contei esse testemunho. 11 anos atrás, eu tive um infarto que era para ter sido fulminante. 40% do meu coração foi destruído. E o infarto foi às 14 horas. Eu estava na clínica trabalhando, eu era veterinário, era porque eu me aposentei. E às 14 horas eu comecei a sentir uma dor muito forte nas costas. E eu, que era veterinário cardiologista, não pensei que fosse infarto. Dor nas costas. Às 14 horas, eu acabei indo embora mais cedo, não consegui ficar trabalhando de tanta dor. E a minha família estava em São Paulo, eu estava sozinho em casa. E à noite, talvez umas 9 da noite, mais ou menos, eu subi para deitar, que eu não aguentava de dor. Achava que era um mau jeito nas costas. E eu subindo, imagina uma pessoa infartada, e depois que eu soube a extensão do infarto, né, chamado infarto extenso mesmo, anterior extenso, subindo a escada, infartado. Mas nessa hora que eu estava subindo a escada, veio esse louvor na minha mente. E eu subi cantando, eu não sou de cantar. E eu subi. Ele se importa comigo, o seu amor é como um furacão. Eu me lembro disso. E eu fui deitar e deitei com muita dor e eu pude não ter acordado. E Deus me livrou, eu acabei sendo operado, tenho 3 pontes, né? É uma revascularização. Mas essa música é uma história de amor para mim, essa música me mostra, me relembra o amor de Jesus Cristo por mim. Ele me poupou. Os médicos depois disseram que era impossível eu ter ficado vivo. As 3 artérias foram obstruídas com obstrução grave. E Jesus te ama também. O que me salvou foi porque com 20 anos de idade eu entreguei minha vida para Ele. Eu passei a servi-Lo, sinceramente, tentando acertar, tentando agradá-Lo. E se sabe, Deus fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu não pedi para Ele, não me deixa morrer, porque eu não achei que eu estava morrendo, eu não sabia que eu estava morrendo, mas eu estava morrendo. Mas o amor dEle me liberou. E eu estou aqui para falar para você do amor de Jesus. Sabe, porque Jesus não é uma história, Jesus não é uma fábula, Ele está vivo. Ele ressuscitou no terceiro dia. É tão verdadeiro que todos os seus discípulos foram mortos, perseguidos e martirizados. E eles diziam, nega essa sua fé, para com essa loucura. E eles falavam, não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos. Porque eles viram Jesus ressurreto. Depois da ressurreição, Jesus ficou 40 dias e foi visto por todos eles, e de uma só vez foi visto por 500 pessoas. Toda essa geração foi perseguida, mas não negaram. Jesus está vivo hoje, Jesus está vivo. O único homem até hoje que venceu a morte, Jesus. E nós cantamos uma coisa que Ele prometeu, Ele falou, eu vou voltar para buscar vocês. Mas Ele não vai voltar para buscar todos. Essa é a parte difícil da história. Ele vai voltar para aqueles que são dEle. Ah, então Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crer não vai perecer, vai ter vida eterna. Todos que crerem. A gente só precisa quebrar nosso orgulho besta e crer em Jesus. Aleluia. Tudo isso por causa dessa música. Mas olha, Jesus, Ele tem palavras de vida eterna. Pedro um dia falou: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos o privilégio de ter palavras de vida eterna na nossa própria língua, no nosso idioma. Você tem um tesouro na mão, e se você não lê, você está perdendo. E Jesus fez uma afirmação bombástica. Ele não fez uma promessa, ele fez uma afirmação. E eu quero ler com você, por favor, eu peço que você abra o capítulo 12 de João, o Evangelho de João, no capítulo 12. Perdão, o capítulo 14 de João. 14 de João, eu quero ler com você a partir do verso 12. João 14, 12, Jesus disse assim: na verdade vos digo. Quando Jesus fala na verdade, presta atenção. Ele está chamando a sua atenção. Tem outra tradução, porque foi traduzido do grego, né? Outra tradução fala: na verdade eu digo a vocês, em verdade, olha só o que Jesus disse. Na verdade, digo a vocês que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. O que quer dizer isso, porque eu vou para meu Pai? O que está implícito aí? Eu vou, mas vocês estão ficando. E vocês vão fazer obras maiores do que eu. Como assim? Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Aqui tem um mistério. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, ele vai estar com vocês. O mundo não pode receber. O mundo não o vê, o mundo não o conhece. Mas vocês conhecem, ele habita em vocês, ele estará com vocês. Então eu quero fazer uma pergunta: você conhece o Espírito Santo? Você conversa com o Espírito Santo? Você se relaciona com o Espírito Santo? Um dia os apóstolos encontraram uma comunidade de irmãos, eram 8 homens. E Pedro perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram em Jesus? E eles falaram: nós nem mesmo ouvimos que há o Espírito Santo. E ele perguntou: vocês foram batizados em quê então? Ah, nós fomos batizados no batismo de João, o batismo de arrependimento. Então, Pedro e João oraram por eles, e eles receberam o Espírito Santo. No dia que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, você recebeu o Espírito Santo. Ah, mas por que eu não sinto nada? Ainda bem que você não sente. Já pensou se a gente sentisse? O Espírito Santo é um gentleman, é um cavalheiro, ele habita em você gentilmente. Ele é o nosso conselheiro, ele é nosso ajudador, o Espírito Santo. Então, Jesus disse que se nós pedirmos alguma coisa ao Pai em nome dele, é por isso que nós oramos em nome de Jesus, ele nos atende. Mas aí ele deixou essa promessa, então. Ele não falou para Pedro, ou para João, ou para Tiago: você vai fazer obras maiores do que eu. Ele falou para os discípulos: se vocês crerem, tudo que vocês pedirem ao Pai no meu nome, eu farei. Se vocês me amam, vocês guardem os meus mandamentos. Então, irmãos, Jesus cumpriu a missão dele. Ele voltou para a casa do Pai. Ele viveu só 33 anos de idade. 33 anos. Ele veio como homem, então ele era limitado. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E por que ele veio como homem? Ele não podia ter vindo já como um anjo? Já pensou? Porque a palavra fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus fez a terra para o ser humano, Deus entregou a terra para o ser humano. Deus falou, multipliquem-se, cresçam, dominem sobre a terra. E realmente o ser humano dominou a terra. Né? Não foram os dinossauros, não foram os elefantes, não foram os leões. E Jesus então tinha que vir como homem, porque a terra foi dada aos homens. Então ele se despiu da sua glória, ele assumiu a forma humana e veio. E não somente a forma de homem, mas a forma de servo. E como servo ele foi obediente até a morte, morte de cruz, para levar os nossos pecados, as nossas maldições. E quando chegou a hora dele voltar para a casa do Pai, ele falou, olha, é preciso eu ir, não fiquem tristes, não se turbe o seu coração, não fiquem atemorizados, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. Quando eu for, o Pai vai enviar o Espírito Santo. E olha, eu vou preparar lugar para vocês. Eu sei que as coisas que eu vou falar agora parecem bobinhas para quem não crê, tá? Deus fala que as coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas são salvação e poder de Deus para os que creem. Jesus Cristo disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas, pois eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar, eu voltarei para vos buscar. Porque a minha vontade é que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. E Filipe falou, Senhor, como é que nós sabemos o caminho? Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E outro perguntou, Senhor, o Pai, mostra-nos o Pai. E ele falou, eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não entenderam ainda? Quem vê a mim, vê o meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus. Quando ele cumpriu então a sua missão, ele deu o poder aos discípulos. Porque a obra tem que continuar. Sabe por quê? A palavra fala em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 4 e 5, diz assim, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só Salvador, Jesus Cristo, homem. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Jesus, ele teve que partir, ele veio como homem, o homem acaba morrendo. Então ele passou a missão para nós, para os discípulos. E nós agora recebemos essa autoridade, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo. Então aconteceu um milagre, meus irmãos. Um Cristo gerou muitos cristãos. Você sabe o que quer dizer Cristo? Cristo não é sobrenome, né? Não é Jesus Cristo. Yeshua é o nome dele, é Jesus. Mas Cristo quer dizer ungido. Christus em grego. Em hebraico, Mashiach, ou Messias, né, como a gente fala. E em português, ungido. Cristo ungido. Ele disse assim, João 12:23, Jesus disse, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Lembra que ele havia dito? Não, você não lembra, mas ele falou, Pai, devolve a glória que eu tinha contigo no princípio. Ele se despiu da sua glória, ele assumiu forma humana. Então ele agora sabe que tá voltando para a casa do Pai. Então ele fala, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Era necessário que o Cristo, que o ungido morresse, para que o Espírito Santo viesse para ungir muitos. O ungido morreu para que muitos sejam ungidos. Você está entendendo? Nós temos a unção do Espírito Santo. Então, em Antioquia, Atos 11:26, aconteceu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos. Ungidos. Geralmente nós nos reconhecemos como crente. Ah, você é crente? Aleluia, isso é bênção. Jesus falou para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Mas nós somos cristãos, nós somos ungidos. Você é ungido. Você tem o Espírito Santo. E aí Jesus então faz essa promessa, nem é uma promessa, né? É uma afirmação. Vocês farão as mesmas obras que eu faço e maiores vocês farão. Porque você imagina, um ungido fez o que ele fez. Imagina milhões de ungidos. Aleluia. Então a gente vai ver o poder do nome de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. Pega um discípulo que negou Jesus. Você já teve momentos de crise de fé, que você duvidou de Deus, que você brigou com Jesus? Você já teve momentos? Vamos ser sinceros, né? Pedro negou Jesus 3 vezes seguidas na mesma noite. Negou Jesus. Não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Jesus tinha dito que ele ia fazer isso e ele fez. Pedro, 50 dias depois da morte de Jesus, no dia de Pentecostes, quando Jesus mandou o Espírito Santo, e todos os discípulos receberam o Espírito Santo, e Pedro recebeu o Espírito Santo, aquele que 50 dias antes tinha negado Jesus, 50 dias depois, ele pregou a palavra da salvação, a palavra de vida, e 3 mil pessoas se converteram. 50 dias depois, você acha que Jesus pode mudar a sua vida em 50 dias? Ele pode mudar a sua vida hoje, agora. A palavra fala que a salvação não vem com visível aparência, o reino dos céus não vem com visível aparência, o reino dos céus está dentro de nós. Ele é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você. E você que já é crente, talvez como aqueles crentes lá que nem sabiam do Espírito Santo, a hora que você tiver consciência dele, a sua vida muda agora. Aleluia! E a gente às vezes até faz loucura que nem essa. Eu não deveria fazer isso, né? Você está pensando que eu sou louco. Eu entendo quando Paulo fala assim: olha, eu queria que vocês suportassem só um pouquinho a minha loucura. Então, quando eu estou agindo como médico veterinário, eu não ficava orando em línguas, eu fingia que eu sou normal, né? Não sobrenatural. Mas tem horas que a gente ora em línguas, tem hora que a gente age no mundo espiritual, porque o mundo espiritual reflete no mundo físico. Muitas vezes você está com depressão, está com tristeza, está com vontade de morrer e não sabe por quê. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, buscando quem possa devorar. O diabo existe, assim como Jesus Cristo existe. Então, se você conseguir ter os pés na terra, mas a cabeça no reino dos céus, você vai ter uma vida e vida com abundância que Jesus prometeu. Aleluia. Mas então, vamos ver como é que essa igreja primitiva, que a gente chama de igreja primitiva, nome feio, né? Aquela primeira igreja, aquela igreja que estava nascendo, será que eles conseguiriam mesmo fazer as mesmas obras de Jesus? E eu entendo que maiores porque multiplicadas, né? Vamos ver, eu quero combinar com você, vamos ler Atos dos Apóstolos, que alguns chamam de Atos do Espírito Santo, né? Atos no capítulo 5, verso 12. Atos 5, 12. Estava bem começando a igreja. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Dos apóstolos, todos eles. Milagres e prodígios. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, no templo. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. O que quer dizer isso? Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Você sabe o que é isso? Se você tiver uma curiosidade santa, você lê o começo do capítulo 5. Eles já eram perseguidos. Os discípulos de Jesus já nasceram perseguidos. Roma perseguia, porque quando um cidadão romano, e eles estavam sob domínio de Roma, era exigido, quando dois cidadãos romanos se encontravam, eles falavam Ave César, ou seja, salve César. César não é nome, né? Você sabe, é título do imperador romano. Júlio César, Caio César, salve, Ave César. Isso quer dizer, César é o Senhor, César é o imperador. E o cristão falava, Jesus é o Senhor. Roma perseguia os cristãos, os judeus perseguiam os cristãos, porque eles eram tidos como uma seita. Eles eram perseguidos. Mas eles não tinham falta de nada. Sabe por quê? Porque tinha tanto amor entre eles, que eles repartiam os seus bens para que ninguém tivesse necessidade, porque era muito difícil, eles eram perseguidos. Se alguém tinha uma propriedade, a propriedade era confiscada. Então, eles já vendiam antes. Antes que descobrisse que ele era cristão, já vendia. E eles traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam e ninguém tinha falta de nada. Só que um casal, tem certas passagens da Bíblia que nem fala o nome da pessoa, mas aqui fala Ananias e Safira, um casal de discípulos, eles fizeram uma coisa, eles venderam um terreno, chegaram até Pedro, o apóstolo, e falaram, olha, está aqui o dinheiro do nosso terreno, para distribuir para os irmãos. E Pedro, com o dom de discernimento de espíritos, de palavra, de revelação, falou, Ananias, por que você mentiu para o Espírito Santo? Se você ficasse com o terreno era seu. Se você vendesse o terreno, o dinheiro era seu. Mas por que que você está dizendo que você vendeu por essa quantia e você vendeu por mais? Você está retendo uma parte do dinheiro mentindo. Por que que você mentiu para o Espírito Santo? Olha, Ananias, esses moços aqui vão enterrar você. E na mesma hora Ananias morreu. E foi enterrado. 3 horas depois, Safira, sua esposa, chega e conta a mesma história, a mesma mentira. E Pedro fala, por que Satanás encheu o seu coração, Safira? Estão aqui os moços que enterraram o seu marido. E vão enterrar você também. E ela morreu. Ai, como Deus é mau. Isso gerou um temor, um respeito. Os discípulos perceberam que o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o mesmo Deus Criador, o mesmo Deus Todo-Poderoso, o mesmo Espírito Santo que agia na vida de Jesus, estava na igreja. Isso gerou um temor, e você sabe, meu irmão, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, é a base, é o início da sabedoria, o temor de Deus. Então aquilo gerou um respeito a Deus. E os que não eram crentes ficaram apavorados. Eu aqui não vou ali não, eu estava pensando em ir lá só para tirar uma. Ei, o negócio ali é sério. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Vocês sabem, irmãos, na história da humanidade, houve pessoas que pagaram preços caros para que outros não tenham que pagar o preço. Que essas palavras sejam para advertência, para ensino nosso, para que a gente não precise passar por isso. Voltando aqui ao texto, então, em Atos capítulo 5. Mas em compensação, o povo tinha-os em grande estima. Por que que o povo gostava tanto dos cristãos? Porque os cristãos não fazem acepção de pessoa. Os cristãos, eles perdoavam, eles se ajudavam, mesmo quem não é cristão. O amor de Cristo é surpreendente. Aleluia! Eles ajudavam. Jesus falou, olha, se alguém te bater uma face, dê a outra. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas. Se alguém te pedir a túnica, dê a capa também para ele. Eles eram bons patrões, eles eram bons empregados, eles eram bons maridos, eles eram bons pais, eles eram bons irmãos. E todo o povo começou a ver, ei, porque Jesus tinha dito, se vocês se amarem uns aos outros como eu amei vocês, o mundo vai crer que vocês são meus discípulos. E isso aconteceu. Eu queria contar um mistério para você. Irmãos, o reino de Deus não é política. Não é política. Jesus não está preocupado se você é de direita, se você é de esquerda. Se você é palmeirense ou corintiano. Jesus não está preocupado. Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque se alguém morre sem Jesus Cristo, ele vai para juízo, vai para julgamento. E ele pode ir para a condenação eterna. Mas quem tem Cristo, João 5:24, Jesus falou, em verdade vos digo, quem crê em mim, ainda que morra, passou da morte para a vida, não entra em juízo, passou da morte para a vida. E é isso, e essa mensagem de vida que os cristãos levam, mensagem de vida, mensagem de amor, mensagem de perdão, mensagem de paz. Aleluia! É loucura, né? Deus é bom demais, aleluia. O que não é louco é esse mundo, né? As pessoas se matando. Mas então, meus irmãos, o que aconteceu aqui que nós podemos ver? Vamos seguir aqui no texto, então, para ver se é possível fazer milagres maiores do que Jesus fez. Olha, em Atos 5, no verso 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzida enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então, o que nós vemos aqui na igreja? Uma multidão crendo em Jesus, que aumentava cada vez mais. Enfermos sendo curados pela sombra de Pedro. Claro que não é a sombra que cura, né? A minha neta, antes de fazer 3 anos de idade, faz um tempão que ela fez 3 anos de idade, mês passado. Mas eu estava brincando, conversando com ela, e ela estava descobrindo a sombra, né? E eu estava andando com ela na calçada, e eu falei, vou pisar na sua sombra. Pá, pisei na sombra dela, falei, doeu? Ela falou, não vou. Eu falei, pisa na minha. Aí ela pisou na minha, falei, não doeu também. Aí eu expliquei o que é a sombra para ela. E aí aqui a palavra fala que a sombra de Pedro curava os enfermos. Ou seja, a proximidade de Pedro. Tem algum relato na palavra de Deus de que a proximidade de Jesus curava? Claro que ele poderia fazer. Mas a gente tem que uma mulher tocou nas vestes dele, não é? Mas a sombra, a proximidade de Pedro curava. Se vocês crerem e pedirem ao Pai, vocês vão fazer as mesmas obras que eu e maiores ainda. Sinais e prodígios estavam sendo feitos entre o povo por todos os apóstolos. Imagina Satanás. Jesus tinha dito, olha, eu vi a Satanás caindo do céu, caindo do seu reinado ali, desesperado. Imagina, um sendo curado ali, um expulsando o demônio ali, outro restaurando um casamento ali, outro sendo curado da depressão ali, e outro aqui, e outro ali. E o reino do inferno sendo saqueado. Para isso manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E ele vai usar quem para isso? Você, aquele que crê. Porque o mesmo Espírito, Romanos 8, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, há de vivificar os vossos corpos mortais. E o Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Deus trouxe a gente aqui nessa noite, a gente que está acompanhando essa palavra, para restaurar o teu espírito, a tua alma, o teu corpo, e o meu, claro, para a volta do Senhor. Que mistérios! E ainda mais, enfermos e atormentados de espíritos imundos vinham de todas as cidades circunvizinhas e eram todos curados. Você imagina isso? Todos curados. Endemoniado e enfermo. Essa palavra se cumpriu naquela época e ela tem que se cumprir hoje. É a mesma palavra, Deus é o mesmo, Jesus continua vivo. A gente tem que acordar. Desperta tu que dormes e Cristo te iluminará, diz a Bíblia. Mas irmãos, Jesus disse que o reino de Deus é conquistado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. E a geração humana, a raça humana está ficando preguiçosa, acomodada, relaxada. Se naquela época Jesus falou, ó, geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que suportar vocês? O que ele falaria da nossa geração? Sabe o que ele falaria? Ele falou em Lucas, quando eu voltar à terra, porventura acharei fé na terra? Em mim sim, Senhor, em você ele vai achar fé. Irmãos, a nossa geração está acomodada. Eu compartilhei hoje de manhã que eu sou de uma época, acreditem nisso, jovens, acreditem que eu sou de uma época que para você mudar o canal da televisão, aliás, a gente assistia televisão, né? Porque não existia outra coisa, hoje em dia tem, né? A gente assistia televisão e sabe que quando você queria mudar o canal da televisão, sabe o que você tinha que fazer? Acreditem, você tinha que levantar do sofá, ir até a televisão e mudar o canal. Já pensou? Esse mundo existia. E a imagem não era muito boa, não. A televisão era de válvula, não era de transistor. Hoje em dia é de LED, né? Então, a imagem não era boa e tinha uma antena que ficava lá em cima do telhado. Né? Olha só que mundo é esse. Eu sou dessa época. E aí, a imagem não estava boa. E aí falava, quem vai lá mexer na antena? Porque qualquer chuvinha, qualquer ventinho virava um pouquinho a antena lá em cima. E a imagem já ficava horrível. Aí eu ia lá mexer na antena, porque tinha um cano, né, que vinha aqui até a antena lá em cima e tinha que virar a antena. Aí melhorou, mais, vira mais. Tá bom, não, passou, volta. Esse era o nosso mundo. Hoje em dia a gente não faz nada, a inteligência artificial faz tudo. Mas se você não se alimentar da palavra de Deus, você não vai alimentar seu espírito e você vai apanhar da vida, irmão. Sabe por quê? Porque na vida a gente luta contra demônios. Você viu que coisa interessante? Agora eu vou devagar um pouco, perdão, vou sair um pouquinho. Vocês já viram os arquivos da NASA? NASA Files? Que a NASA finalmente liberou os arquivos sobre os OVNIs. Objeto voador não identificado. Agora eles até usam até uma outra sigla, né? E muito interessante que dessa vez eles não estão questionando se é balão da Rússia, se é balão chinês. O questionamento hoje em dia está sendo o seguinte: são extraterrestres ou são demônios? Não sei se vocês têm acompanhado isso. Tem uma linha de pesquisadores cristãos que falam isso são manifestações demoníacas. E tem outros que não creem nisso, falam, não, são manifestações, aberrações. pela primeira vez no século 21, estão falando, pode ser que sejam manifestações demoníacas. Porque os demônios existem. Bem-vindo ao planeta Terra. Mas eu vos dou autoridade. Vão em meu nome. Orem em meu nome. Peçam em meu nome. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Segue. Os meus mandamentos não são pesados, são leves. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aleluia. Mas então, grandes desafios. E sabe o que aconteceu? Satanás quase consegue matar a igreja no nascimento, porque todos os apóstolos foram presos. Todos foram presos de uma vez. Sabia disso? Eu quero ler com você Atos 5,17. Atos 5,17. Olha o que aconteceu. Imagina, todos os apóstolos foram presos. A gente mata no ninho essa igreja que está nascendo. Atos 5,17. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele e eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos, todos. Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Deus não esperou, irmão, grandes problemas, grandes necessidades, milagres. Todos os apóstolos foram presos. Na mesma noite, Deus enviou um anjo, soltou todos e ainda falou: vão para o templo e não deixem de falar essas palavras de vida. Percebe? Esse Senhor Deus que nós servimos. Quando Herodes prendeu Pedro, e Pedro estava preso e ele ia ser morto, Deus enviou um anjo na prisão e abriu a cela, e Pedro foi liberto. Quando Paulo e Silas estavam em Filipo, na Grécia, eles foram presos, Deus enviou um anjo e libertou não só Paulo e Silas, mas todos os presos foram libertos. Quando eu tive um infarto, e eu estava entre a vida e a morte, Deus enviou um anjo no meu quarto. Na verdade não era um quarto, era uma enfermaria. Mas tinha aquela cortininha. Deus enviou um anjo com roupa de médico. E ele conversou com a minha esposa e com meu filho. E comigo, eu estava ali. Um anjo. E como é que a gente sabe que foi um anjo? Porque ele falou coisas incríveis. E depois da cirurgia, a minha esposa falou: mas e aquele médico? E aquele médico que falou com a gente? Ele falou que ele ia estar na cirurgia. Não sei se, acho que foi a minha esposa que perguntou para esse médico: o senhor é da equipe do doutor X? Ele falou: eu estarei na sala de cirurgia. E depois nós vimos toda a equipe médica dele, nós vimos os médicos do hospital, perguntamos para o pessoal, ninguém sabia desse médico. Mas, irmão, não queira um anjo toda hora, não queira um milagre toda hora, porque se você precisar de um milagre é porque você está numa grande enrascada. Aleluia. Mas no dia a dia a gente tem o poder de Deus, tem o Espírito Santo, o poder para fugir do pecado, o poder para perdoar o que é imperdoável, o poder para amar aquele que não te ama, o poder para mudar a situação do seu casamento. O poder para falar de Jesus Cristo. Você tem. Nós temos. Jesus está vivo. Então, nessa perseguição toda, a igreja continuou viva, a igreja não parou e a nossa também não vai parar e a nossa geração também não vai parar em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que o que pode mudar a sua vida hoje, nessa noite, é o Espírito Santo de Deus. E para você ter o Espírito Santo de Deus, você precisa ter Jesus. A palavra fala em Efésios 1,13, que quando você ouve o Evangelho da salvação e crê você é selado com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo é o teu ajudador, é o consolador. O Espírito Santo é que tem o poder de Deus para nós. Isso está à nossa disposição. Mas o reino de Deus é conquistado por esforço. E aquele que se esforça se apodera dele. Se você for um crente domingueiro e ainda vier de vez em quando na igreja, você acha que você vai ser transformado? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, Jesus falou. Deus falou, né? Aleluia. Essa bênção vai acontecer hoje. Se você nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus, você pode fazer isso hoje. Se você já tem Jesus Cristo, você pode começar a se relacionar com o Espírito Santo hoje. Agora sabendo, né, que ele está aí. Aleluia. E eu quero concluir com um texto que foi marcante na minha vida. Na época de uma, talvez a maior guerra espiritual, talvez, que eu passei. Havia uma senhora que era a minha cliente como veterinário. Ela tinha 3 dog alemão, sabe dog alemão? Dinamarquês, cachorro que de pele fica dessa altura. Pesa mais de 80 quilos. E um dos seus cães, do alemão, ele morreu, o nome dele era Zeus. E ela me ligou, 11h30 da noite. Irmão, sabe noite de filme de terror? Uma noite com um monte de trovão, raio, noite escura, feia noite, aquela chuva. E ela me ligou: doutor, você tem que vir na minha casa agora. Meu cachorro morreu e eu quero que faça uma autópsia. Eu quero saber do que ele morreu, porque eu acho que envenenaram meu cachorro. E eu falei para minha esposa: eu vou ter que ir lá. Ela falou: você vai sozinho? Eu falei: vou, né, cara? Peguei a maleta e fui. Irmãos, quando eu entrei na casa dela, e eu não lembro se eu sabia, mas depois eu soube, ela era do candomblé, há 23 anos do candomblé. Depois que eu fiquei sabendo que ali sacrificavam cabra, aquelas coisas, né? E quando eu entrei na casa dela, irmãos, era esse tipo de filme de terror mesmo. Eu acho que eu nunca assisti filme de terror, na verdade. Mas, então, tinha um monte de vela, amuletos, estátuas, coisas feias, um monte de coisa, todas as portas, todos os armários, tudo, estava tudo aberto, cheio de coisas. Meu Deus. E aquele cachorro gigante ali na cozinha, para eu abrir o cachorro, né, para eu abrir daqui até ali, para fazer a autópsia. E nisso, ela morava com uma outra mulher, nisso ela ficou endemoniada. Ficou endemoniada. Eu estava ali abaixo, cortando. Imagina a cena. Aquela chuva, raio, e tudo meio assim, aquelas velas, aquelas imagens, estátua horrível, espeto, demônio, um monte de coisa. E eu abrindo aquele sangue, né? Daqui a pouco ela ficou endemoniada mesmo, deu uma gargalhada, eu fiquei arrepiado, olhei para trás e ela começou a falar com... É demônio, ficou endemoniada. Aí a companheira dela falou: não estranha não, ela é que baixou o santo. Eu falei: ah, tá bom, não vou estranhar. E aí eu ficava pensando: ela vai pular no meu pescoço, vai me matar aqui, né? E eu estava aqui assim, né? Tá aqui assim. Foi legal. Bom, fiz o que tinha que fazer e tal. Naquela época, 30 anos atrás. Não vou contar essa parte. Mas o que aconteceu é o seguinte: ela acabou se convertendo. Essa mãe de santo. Depois que ela se converteu, ela me contou que desde aquele dia que eu fui, ela ficou perturbada. Ela me viu entrando, ela viu uma luz muito forte em mim. E ela não me via andando, ela me via como se eu estivesse assim flutuando alguns centímetros acima do chão. E aquela luz, aquela presença incomodou tanto ela, que ela não teve mais paz. A partir daquele dia, ela andava pela cidade, quando ela percebia, ela estava na igreja, na nossa igreja lá do centro. De repente, no outro dia, ela se via na frente da minha clínica. Até que um dia ela entrou na igreja, eu estava pregando lá na igreja do centro. Ela sentou no banco, tinha 6 pessoas, aquele banco ali, aqueles bancos ali de trás, ó. Tinha 6 pessoas sentadas no banco e ela aqui atrás, ela empurrou o banco com 6 pessoas, ficou endemoniada, levantou com uma arma que eu nunca soube se era de verdade ou de mentira. Ela falou, eu vou te matar e tal. E naquela hora, o nome de Jesus Cristo prevaleceu, o demônio foi expulso e ela se salvou. E ela se converteu. Mas naquele período, antes da conversão dela, eu fiquei muito oprimido. Eu fiquei muito oprimido. Porque aquele dia que o demônio apareceu, ele falou a minha vida. Coisas que ninguém podia saber. É como se eu tivesse sido assim, devassado, sabe? E eu estava andando, estava dirigindo, eu parava o carro, eu começava a chorar, falava, Kátia, ora por mim, não sei o que está acontecendo. Foi difícil. E nessa época, esse texto fez diferença na minha vida. Por isso eu quero terminar com esse texto. Está em Romanos 8. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a profundidade, nem a altura, nem alguma outra criatura. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu lia o Salmo 23, eu lia o Salmo 91 e aquela sombra negra me acompanhava. Mas um dia que essa palavra entrou no meu coração, o jogo virou. Quando o Espírito Santo abre os olhos do seu entendimento, você muda. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E o nosso Deus quer fortalecer você. Todo pai quer ver os seus filhos bem, não é? Quanto mais o Pai Celestial. O Pai não quer ver você apanhando do diabo. Ele te deu autoridade. Você tem os anjos do Senhor que ministram a teu favor. Você pode orar em nome de Jesus Cristo. Você conhece a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo. Então, Deus quer que você saia daqui como filho, como filha, como príncipe, como princesa que você é, filho do rei. Aleluia. Eu quero fazer uma oração. Se você pode juntar toda a sua fé, levanta a sua mão. Quem dá glória, o Rei da glória. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, está aqui o povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Sim, Pai, nós sabemos, reconhecemos que nós somos muitas vezes fracos, muitas vezes incrédulos, muitas vezes temos medo e dúvida. Mas em nome de Jesus Cristo, Senhor, coloca a nossa vida diante do Senhor. Pai, o Senhor declarou que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Recebe agora em nome do Senhor Jesus Cristo o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. No dia que você creu, você entregou tua vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo habitou em você, e a palavra de Deus afirma que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Que o Espírito Santo, Pai, eu peço ao Espírito Santo, abre os olhos do entendimento dos meus irmãos. Que a palavra do Senhor comece a queimar no seu coração e se torne vida para você. Que você tenha coragem de viver os mandamentos de Jesus Cristo. Que você seja aquele que perdoa primeiro, aquele que cede primeiro, aquele que ama mais. Você seja aquele que ajuda mais, aquele que socorre. E quando você estiver cansado, que o Espírito Santo transforme a tua canseira em força, transforme a tua tristeza em alegria. Recebe a presença de Deus, ó Espírito Santo, o Senhor que é um sopro, ruach, assopra sobre os teus filhos agora, recebe fôlego novo, recebe fôlego de vida, recebe virtude, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero pedir, fazer um pedido aberto aqui. Eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo comece a te acordar de madrugada para você orar. Eu quero pedir que o Espírito Santo te relembre cada vez quando você acordar de manhã, que você se lembre da presença dele que habita em você. E você fala: bom dia, Espírito Santo. Eu quero pedir ao Espírito Santo que te dê fome da palavra de Deus. Fome da palavra de Deus. Que você possa começar a ter um lema que eu tenho há muito tempo na minha vida, que é No Bible, No Breakfast. Sem Bíblia, sem café da manhã. Que esse seja o seu alimento diário, em nome de Jesus. Amém? Aleluia?